Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Almet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Muitas vezes, quando nós pensamos nas empresas, a imagem é de uma espécie de máquinas em que tudo é mecânico e previsível. Seria ótimo, talvez, se fosse assim. O problema é que o motor dessas máquinas são as pessoas. E as pessoas são, como nós sabemos, um bicho complexo. Quando nós queremos desmotivá-las, por exemplo, não basta levar em conta fatores como o salário que recebem, o que seria mais mecânico e linear e previsível, mas temos que levar em conta conceitos muito mais fugidios. Por exemplo, a felicidade organizacional, o propósito da empresa. E aí nós entramos num terreno no qual muitos gestores vão se sentir muito menos à vontade. Felicidade, como é que se define a felicidade? Será um conceito filosófico dependente da interpretação de cada um? Ou é algo que nós podemos medir e, por isso, portanto, gerir? O nosso convidado de hoje, que é o Georg Dutschke, professor e investigador, é mais por essa segunda opção e tem estudos que não deixam dúvidas quanto a isso, mostrando que esse é um tema muito concreto e vital para as empresas. Eu estou muito feliz, sem trocadilho, de falar com o Georg, a quem eu dou as boas-vindas e peço que brevemente se apresente e fale do seu percurso profissional e do que tem feito. Olá, Georg.
Então, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Jaime. É sempre um prazer, né, poder partilhar o que vamos fazendo aqui ao longo da vida. E, assim, de uma forma muito, muito, muito breve. Né? Portanto, o que é que eu faço na vida? Como é que começou? Né? Portanto, eu tenho 61 anos, portanto, já tenho alguma idade, alguma experiência, diria eu. Né? E, tirei gestão na altura, fui trabalhar para a Johnson & Johnson, estive na Johnson Wax, na Warner Brothers, Sara Lee, na Pesca Nova, entre outras empresas. Portanto, uma carreira normal em grande consumo. Onde fui estudo de produto, era tudo marketing, vendas, era tudo geral também. Depois, aos 44 anos, estava um pouquinho cansado das empresas, resolvi pensar a minha vida, fiz um doutoramento em gestão e marketing, e desde aí o que faço é divido o meu tempo entre o que é dar aulas, dar aulas na universidade, investigar, e tenho projetos próprios meus, profissionais, né? Entre os quais o Happiness Works, né? Que mede felicidade organizacional, tal como referiste. O Purpose Lab, que é um projeto começado aqui há 2 anos atrás, né? Em que medimos culturas de propósito da organização e depois tem outras empresas, enfim, como drones, etc. Né? E de maneira que, resumidamente, é isto que eu faço na vida e é um prazer poder partilhar, né, tudo o que temos feito. Né?
Então, vamos começar por essa parte que eu sei que é um objeto dos seus estudos e pesquisas, que é este tema da felicidade nas organizações. É um tema que já foi menos falado, agora é uma coisa bastante falada, até porque muitas das organizações têm um problema, que é ao contrário do que se pensaria há uns anos, mas que é um problema de recrutamento e de retenção das pessoas, então mesmo de uma forma bastante interesseira, nem que fosse só por isso, estão muito preocupadas em deixar, em cuidar da felicidade dos seus colaboradores para não perdê-los ou para serem capazes de os atrair, certo? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por que que este tema da felicidade é importante e, já agora, como é que articula com outro tema que pode parecer um pouco metafísico e seguramente parece para algumas pessoas, é o tema do propósito organizacional.
Muito
fala
bem.
Um pouquinho dessas coisas.
Então vá, eu vou falando, já interrompo quando achares, sabe? Porque eu sou um que gosto muito, né? Quando começa a falar, em maneira que está à vontade para interromper, para questionar, tudo o que seja. Se calhar só contextualizar como é que tu isto começou. Isto começou há cerca de 13 anos atrás. E começou de uma forma feliz. Começou com uma cerveja no bar do Guinness. Foi assim que começou este projeto. Né? Em que há 13 anos atrás, e como dizem muito bem, era um tema estranho. Ou seja, quando se falava de felicidade organizacional, era assim um bocado esotérico. Né? Isto para gestor era uma coisa estranha. Mas, curiosamente, nessa altura, 13 anos atrás, repito, havia alguma curiosidade em saber o que era isto, ter pessoas felizes numa organização. Na altura, achámos curioso o tema em si Como disse, sentei-me com um grande amigo meu, outro catedrático também espanhol, o Júlio, no bar do Guinches, tomávamos uma cerveja e pensávamos como é que vamos investigar sobre isto, como é que vamos perceber como é que se mede ou se é que se consegue medir feliz organizacional. Começou com um projeto de investigação. Na altura, lemos, portanto, o que havia feito pelo mundo fora sobre este tema. Havia algum trabalho feito nos Estados Unidos, na Austrália, Norte da Europa, mas não no Sul da Europa, em Portugal em particular. E de maneira que há sempre dois caminhos possíveis, que é pensar e adaptar ou ajustar modelos que já existem em outras culturas, ou tentar medir, criar um modelo para a nossa cultura em particular, que faria algum sentido. E foi o segundo caminho, foi esse o caminho que seguimos. Na altura, entrevistámos 1.000 profissionais aqui em Portugal, em que lhes perguntámos, digamos lá, quais são as razões pelas quais é feliz na organização onde está e na função que desempenha. Isto porque nós somos felizes como profissionais se o formos onde estamos e com o que fazemos. Duas dimensões importantes. A partir daí, com as respostas que tivemos, trabalhamos os dados e encontramos 5 fatores que fazem com que eu seja feliz na organização onde estou. São as relações no local de trabalho, reconhecimento e respeito, poder aprender continuamente e desenvolver-me como pessoa, sentir que a organização é sustentável e me permite ser sustentável, a mim e à minha família, e a questão da liderança. E estes 5 fatores que se agregam em 35 variáveis, trabalhámos, publicámos em journals, que não são revistas académicas, no fim dão a seriedade ao modelo em si, foram publicados, e com isto que encontramos métricas, né, que permitem passar a medir o que é isto ter pessoas felizes numa organização. Né? E esta é a base de tudo, ou seja, que eu sou gestor, de maneira que o que não se mede é giro, mas não é relevante. Né? Temos de saber medir. Né? Pronto. Este foi o primeiro passo, ou seja, que é algo que parecia algo esotérico, transforma numa ferramenta de gestão. Né? E foi isso que nós fizemos inicialmente, com toda esta seriedade, né, e robustez. A partir daí, aplicamos todos os anos em Portugal. Ao dia de hoje, temos cerca de 50 mil respostas. Já aplicámos em cerca de 400 organizações, públicas, privadas, por aí fora, o que já também robustez. E depois, encontrar um conjunto de parceiros interessantes, como a revista Exame, que todos os anos publica, melhor, 12 anos publica, na edição de junho, né? Resultados do ano, este ano 24 será o aumento também, né? E maneira que encontrarem com um conjunto de parceiros, ou seja, que tornam todo o projeto sério, né? Isto faz com que, então, consigamos transformar algo que parecia meio estranho, meio esotérico, como dizia muito bem, numa ferramenta de gestão e com métrica de gestão, né? E, entre outros, tentamos cruzar, ou seja, ver se há correlação entre o que é isto ser feliz na organização e métricas de rentabilidade. Encontramos até agora 3, no que é honesto falar, né? E sabemos que quem é mais feliz com um profissional falta menos de 56%, tem menos de 34% de vontade de sair da organização e sente-se produtivo em mais 6%. Ou seja, consegue-se monetizar o absentismo, consegue-se monetizar a rotação, portanto é dinheiro. E desta forma consegue-se então realmente perceber que trabalhar culturas de felicidade organizacional vale a pena, porque impacta na rentabilidade. Este foi o trabalho que nós fizemos e hoje, como diz há pouco, há 13 anos era algo esotérico, hoje é algo que é importante e diria, e quem me está a ouvir não vai interpretar mal, não é? Mas também está um bocadinho na moda.
Parece que está bastante na moda, claro. Entre os cargos novos que se têm inventado, aos diretores de felicidade, já está no C-level a felicidade, não é?
Enfim, sobre esse tema, e depois não querendo fugir do que perguntaste há pouco sobre o propósito, mas lá voltamos. E esses conceitos novos, ou seja, de happiness manager, happiness directors, né, que já existem hoje nas organizações, eu penso que é importante definir muito bem ou seja, o conceito do que é pedido, né? Porque penso que há alguma confusão, né? Na nossa perspectiva, na minha perspectiva, tem de facto cultura. E a cultura requer um pensamento estratégico. Ou seja, a cultura não é um somatório de momentos, né? É algo mais estratégico que eu construo e que depois traduz em momentos, né? E eu penso, do que nós conhecemos organizações que trabalham connosco, há aqui dois tipos de organizações, né? Umas que realmente pensam em cultura de uma forma estratégica, e é curioso, grande parte dessas empresas não têm happiness managers, têm diretores de pessoas que gerem cultura. Outras que pensam de forma menos estratégica, mais tática, que é criar momentos. Apenas uma visão muito tática, mas sim uma estratégia, que é criar cultura. Né? Isto é um pouco a minha. Eu dou cursos de happiness management, estou a faltar sobre isso. Mas acho que é importante
Okay.
validar aqui os conceitos. Né?
E como é que isto joga
Propósito.
com o outro tema do propósito, que
Ok.
também é um tema que nos últimos anos tem estado muito na moda?
Ok. Muito bem. Nós começámos com este projeto de felicidade organizacional para há 13 anos, como te digo, enquanto corre, ongoing, é tranquilo. O tema do propósito começava a trabalhar há cerca de 4 anos, mais ou menos, né? Com o Purpose Lab. E não juntámos inicialmente, enfim, algumas correlações que já falo sobre elas também, né? Mas trabalhámos com temas diferentes. Ou seja, eu posso criar culturas de felicidade e posso criar culturas de propósito. Depois se relacionam, mas já explico como. E também, ou seja, na questão do propósito, a questão foi a mesma, ou seja, que é como é que algo que parece não tangível, como é que se consegue tangibilizar, não? E a discussão é exatamente a mesma, né? E nós fizemos exatamente o mesmo trabalho, tal e qual, né? Foi, basicamente, ou seja, começámos por dizer como é que se mede propósito organizacional, cultura de propósito. E para tal, pronto, eu orientei uma tese feita pela Beatriz Lehrer, nunca se. Faz sempre o nome, peço a Beatriz, né? Mas é a Beatriz, né? Uma tese muito interessante em que o que a Beatriz fez foi como é que consegue modelizar, criar modelos de propósito organizacional. E maneira também, na altura, lemos o que havia feito por esse mundo fora, entrevistámos vários diretores de recursos humanos e CEOs também em Portugal, né? Profissionais, né? E criámos um modelo, que também está publicado também, em que sabemos que existe uma cultura de propósito quando três pilares acontecem. Quando eu, profissional, sinto que minha organização tem um propósito, sinto que a minha função tem um propósito e sinto que o meu propósito pessoal está alinhado com a da organização. Depois, estes três pilares ou fatores agregam-se 35 variáveis que conseguem medir culturas de propósito, consegue-se tangibilizar e, mais uma vez, como ferramentas de gestão. Também sabemos que nós tínhamos feito em Portugal isto, há 2 anos começando a aplicar em Portugal este estudo. Ao dia de hoje temos cerca de 10 mil respostas, mas é mais recente, por isso menos respostas, mas já é volume de informação, já é interessante. E sabemos que nas organizações em que existe uma cultura de propósito, a rotação é menor em 35%, o absentismo é menor em 11%, a percepção de produtividade é maior em 12%. De maneira tão bem aqui consegue-se relacionar culturas de propósito com rentabilidade. Mas é mais do que isso, né? Que é, quando pensamos também em consumidor, né? É interessantíssimo porque nós temos feito alguns trabalhos também junto com o consumidor, estudos muito simples, né? Um deles, temos agora que temos 4 mil respostas, fizemos uma pergunta muito simples que é a seguinte: olha, imagina que queres comprar um par de ténis e tens duas marcas que têm modelos exatamente iguais e ao mesmo preço. Na marca A, reconhece que é uma marca que cuida da sociedade, ou seja, tem um cuidado com a sociedade, procura criar bem-estar na sociedade, tem um propósito. A marca B é uma marca que apenas quer remunerar o acionista para não ter nenhuma preocupação com o bem-estar da sociedade. Qual das marcas compradas? E 87% das pessoas referem eu compraria a marca A, naturalmente, aquela na qual reconheço um cuidado com a sociedade. E depois perguntámos: e se tivesses dinheiro, pagavas mais pela marca A? E a resposta é: em média, pagaria mais 13%. Os 13% valem o que valem, mas hoje o que é claro com o que existe em Portugal e fora de Portugal é de que nós, consumidores, procuramos mais vezes marcas, né, nas quais reconhecemos um cuidado com a sociedade e, havendo disponibilidade financeira, estamos dispostos a pagar um bocadinho mais. Resumindo tudo isto, este conceito de propósito, né, sendo tangível, o que é que nos dá? Tem impacto na rentabilidade de várias formas. Primeiro porque a rotação é menor, o absentismo é menor, a produtividade é maior, conseguimos mais consumidores e vendemos com mais dinheiro. Ou seja, é bastante claro hoje que uma organização que pensa assim, uma organização mais sustentável, vai durar mais tempo, né? Versus aquelas que assim não o pensam. De maneira que a questão do propósito hoje é um tema fundamental nas organizações, na nossa opinião, e com factos, com números, né? E com ferramenta de gestão, né? E os dois conceitos cruzam-se, curiosamente. Ou seja, à medida que vamos aprendendo com os dois, né? Sabemos também que já correlacionámos que nas organizações onde as pessoas reconhecem um propósito são mais felizes, né? E querem sair menos, né? Não é que há aqui uma relação em tudo isto, e claramente que isto gera rentabilidade, não é esotérica, é totalmente medido e gera valor às organizações.
Queria voltar um pouquinho depois, daqui a pouco, sobre esta questão de como é que se mede o impacto econômico do propósito das empresas junto do consumidor final. E eu vou fazer aqui o papel do cético, em parte,
Muito bem.
para para alimentar a conversa, mas também porque eu tenho as minhas próprias dúvidas sobre isso. Mas antes disso, eu queria que você definisse um pouco mais precisamente para nós o que é a tal cultura de propósito.
Okay.
Quando é que eu reconheço que uma empresa tem propósito, quer eu trabalho nela, quer vendo de fora, que uma empresa tem um propósito ou não tem um propósito?
Várias formas lá chegar. Ou seja, basicamente, o que é isto do propósito organizacional que é importante? Ou seja, que é assim. Existe alguma confusão de conceitos entre o que é propósito e o que é responsabilidade social corporativa. A gente vai começar por aí, que é importante, ok? Em que eu costumo fazer uma pergunta interessante, seja a gestores, seja aos meus alunos, que é, numa empresa privada, qual é o primeiro objetivo da empresa? É criar bem-estar na sociedade ou é remunerar o acionista? Eu diria que, em 90% das vezes, a resposta é remunerar o acionista primeiro. Tudo, que é normal. Mas a verdade é que, ou seja, hoje, uma organização que não pense em contribuir para o bem-estar da sociedade, ou seja, uma organização que vai ter é menos rentável, conforme nos referirem. E o propósito é isto. No fim, é pensar que a organização existe naturalmente para remunerar o acionista, ou seja, ninguém é ingênuo, ou seja, o acionista tem que ganhar dinheiro, ponto, não vale a pena. Mas, em simultâneo, tem que pensar com o que eu faço todos os dias, posso criar alguma instância na sociedade. Isto é ter um propósito. E há além disso que é saber que um propósito que é, ou seja, eu existo, qual é o bem-estar que eu consigo criar na sociedade, como é que eu consigo medir isso? Isso é ter um propósito. A social é pensar que eu distribuo parte dos meus lucros em ações na sociedade. Portanto, são contextos diferentes. Que é, ou seja, o propósito é um pensamento muito mais estratégico. Eu existo também para criar bem-estar na sociedade e depois traduzo isso em ações. A sociedade corporativa é parte do dinheiro que eu ganho, põe em ações. Portanto, são caminhos totalmente diferentes. Ok? E é disso que estamos a falar quando falamos de propósito. É acreditar que estamos cá não apenas para criar valor ao acionista, mas também para criar algum bem-estar na sociedade. Basicamente, é isso que estamos aqui a falar em termos de propósito organizacional. Ok? E é importante definir esses conceitos primeiros, né?
Um dos pontos que você referiu que me faz alguma confusão é nessa correlação entre o propósito das empresas e a rentabilidade, é que um dos pontos é o alinhamento entre o propósito da empresa e o propósito individual do colaborador, propósito de vida, digamos. Por que o meu ceticismo? Eu já fiz essa experiência na própria empresa que eu lidero. E qual é o seu propósito de vida? Uma parte das pessoas não faz a menor ideia.
Pode
e nunca pensou nesse assunto. E a minha dúvida é como é que eu posso medir uma variável da qual as próprias pessoas não têm consciência? É como é que eu posso saber se eu trabalho numa Galp, numa EDP, numa Vodafone, seja o que for, como é que eu sei que o meu propósito está alinhado com o propósito do meu empregador, se eu nunca pensei em qual é o meu propósito?
Ok.
Como é que vocês resolvem esse...
Sim. Boa questão, que é assim. Voltando ao princípio. Nós, quando criamos um modelo, vamos ler biografias, estudos feitos pelo mundo fora, como é que se mete propósito também pessoal, né? Quais são as variáveis que contribuem ao propósito? Alguns exemplos, né? O propósito pessoal, ok?
Ok.
E, por exemplo, em relação à organização, por exemplo, ou seja, eu sinto motivado porque sinto que a organização tem um propósito, né? Há uma sensação grande de pertença à organização, né? O propósito da organização inspira os meus colegas e outros profissionais, né? Ou seja, isto para dizer que, são apenas alguns exemplos a mais, ou seja, consegues tangibilizar, né, tudo isto. Pegando a tua questão, uma questão interessantíssima, nós aqui há 3 anos atrás, quando não tínhamos modelo, fomos criando o modelo, também fazendo essa pergunta, né? E também confesso que as respostas, nunca fiquei convencido com as respostas, né? Porque o propósito é um tema muito, ou seja, quem nunca pensou não sabe o quê, né? E confunde com missão, com valores, há aqui uma grande confusão de conceitos, né? De maneira que, começando assim, tal como referiste muitíssimo bem, mas com muitas dúvidas sobre o que obtínhamos, né? Quando tangibilizamos isto em perguntas concretas, com base no que a teoria diz, né? então sim, as pessoas começam a pensar em algo concreto. E depois respondem de uma forma muito mais concreta e tangível também, né? Que é a única forma de o fazer, né? Porque senão é tudo muito intangível, é tudo muito estranho. Totalmente de acordo.
Ou seja, eu chego aí de forma um pouco indutiva ao propósito, levando as pessoas a pensar em coisas para as quais elas têm a resposta e não a essa questão mais filosófica sobre as quais elas poderão nunca ter pensado.
É, tem que se tangibilizar, né? Como dizia, porque, ou seja, falar a propósito é algo pouco tangível para a grande parte das pessoas, e concordo que grande parte das pessoas nunca pensou qual é o seu propósito de vida, porque não faz parte do seu dia a dia, né? Mas quando sabemos, com base na teoria, com base na bibliografia, enfim, com uma forma séria, né? Então, quais são as variáveis que contribuem para um propósito pessoal ou na função, conseguimos tangibilizar, né? E depois o somatório das respostas diz-nos se existe ou não existe esse propósito, né? É a única forma que eu conheço lá chegar.
Mais uma vez aqui no papel do cético, que é
Pois
este
foi.
tema do propósito que está na moda, assim como você falou do tema da sustentabilidade, que é paralelo, não é exatamente a mesma coisa, mas também está na moda, e inclusive está na moda porque há alguns constrangimentos legais que
Exatamente.
reforçam a moda,
Claro.
né? Mas há quem critique e ponha muito em causa a moda e o consenso aparentemente gerado em termos disso, porque de repente é como se todas as empresas tivessem empenhadas em beneficiar a sociedade e em salvar o mundo, e são todas muito boazinhas, quando a humanidade tem muitas razões para acreditar que não é assim, né? Historicamente nunca foi assim, e provavelmente não é agora que passou a ser assim. Então, como é que nós distinguimos o que é um propósito genuíno daquilo que poderíamos chamar de purpose washing, da mesma forma que a gente fala em greenwashing, ou seja, uma simples adesão à moda por razões mais de conveniência, ou de interesse, ou de boa imagem? Como é que a gente separa o trigo do joio?
Ok.
E eu vou juntar esta pergunta com uma outra, que
Força.
é: quando você refere, por exemplo, se eu vou comprar um tênis de uma marca na qual eu reconheço um propósito, de uma outra na qual eu não reconheço o propósito, como é que eu sei que a declaração do próprio consumidor é uma declaração que depois se traduz mesmo na compra e não é só uma declaração para ele ficar bem na sua própria selfie, né?
Sim.
Ou seja, eu digo que eu vou comprar o tênis daquela marca que aparece para mim como tendo um propósito, mas na hora H, se tem uma promoção e o outro tênis está X% mais barato, eu quero lá saber do propósito, eu vou comprar o tênis em promoção.
Ok. Boas perguntas, diria eu, né? Vamos lá ver. Eu acho que a primeira resposta é: o propósito não se comunica, o propósito faz-se. Eu acho que é a primeira resposta de todas, né? Ou seja, nós temos um outro trabalho feito muito interessante, uma outra tese que orientámos, que orientei, em que exatamente faz com CEOs, com pessoas como tu, diretores, ou seja, comunicação, e alguém que o propósito não se comunica, ou seja, eu não posso ir para a televisão e dizer que tenho um propósito, não faz sentido, não é verdade, ou seja, não faz sentido. É o que o propósito faz no dia a dia, né? Ou seja, eu tenho que acreditar que todos os dias. Porém, de alguma forma contribui para que tal aconteça. Acho que é o primeiro passo. Depois, que é assim. Há um segundo fator importante, que é as novas gerações. Ou seja, nós estamos muito. A questão geracional é importante. Né? E o comportamento das novas gerações é muito diferente do comportamento da minha geração. Né? Porque isto, ou seja, eu vou ser um pinhão lá para voltar ao portfólio, está bem? Só para explicar o porquê. Que é. Quando eu comecei a trabalhar, tenho 61 anos, como sabes, ou seja. Era muito claro, né? Se eu tiver uma boa carreira, tenho uma boa vida. O meu foco era carreira, e o seguir, o resto acontecia, né? Hoje, as gerações que nós estudamos, né? Nos 20, 30 anos, são gerações muito diferentes. Entendo que eu tenho uma vida para viver do qual a carreira faz parte. É um pensamento exatamente ao contrário, né? E muito mais sensato, diria eu, né? Eu só aprendi isto mais tarde, infelizmente, né? Mas pronto, é a vida, né? Mas claramente que nós, aqui há 2 anos atrás, no Happiness Works, fizemos uma pergunta que é: olha, tendo em conta tudo o que se passou pós-pandemia, toda esta confusão que existiu, né? o que é que gostava de ter de organizações? E saíram três respostas muito concretas. Gostava de ter tempo, bem-estar e gostava que a organização me ajudasse a desfrutar a vida, que é um conceito fascinante. Pensar tudo ao contrário. E depois perguntaram, e como é que a organização te ajuda a desfrutar a vida? Muito simples. Quero tempo, bem-estar e algum dinheiro. É isto que eu procuro, basicamente. Isto para dizer que a geração hoje é muito diferente da geração anterior. De maneira que hoje, claramente, que o consumidor, no que é possível, ou seja, privilegia muito mais aquilo que dá bem-estar e provoca bem-estar à sociedade do que apenas o restante. O consumidor pensa assim hoje, né? De maneira que eu diria que haverá sempre, e estando na moda, organizações em que o propósito não é genuíno, claramente não é genuíno, ou seja, tem um interesse comercial por trás, portanto, é inevitável, vai acontecer sempre, né? Mas há organizações, portanto, a Delta é um bom exemplo, por exemplo, né? Entre outras, né? A Nestlé é um excelente exemplo também, né? A Johnson Wax é um excelente exemplo. Johnson Wax, enfim, eu trabalhei lá, por isso sou suspeito, né? A Johnson Wax, enfim, é uma empresa fabulosa, né? Permite-me aqui a publicidade, né? Mas desde sempre, ou seja, repara que Johnson Wax vende inseticidas, raid, etc, né? Mas todo o trabalho de investigação é feito, muitas vezes, na selva, em que o que fazem é o que aprendem, criam bem-estar às comunidades locais, ou no fim, ou seja, minimizam doenças na selva, e com isso aprendem e criam bem-estar a seguir, né? De maneira que, para dizer que, ou seja, o purpose washing existe, ponto, está fora a questão, e vai existir sempre, acredito eu, né? Mas cada vez mais, né, as organizações que acreditam que realmente isto é importante começam a caminhar para aí, né? E depois, também porque há uma pressão hoje da sociedade, né, grande para que tal aconteça. Além das questões legais que referes, né? Agora, vamos ser também muito práticos, né? Voltando aos ténis, né? Ou seja, quando há menos dinheiro, a vida é assim mesmo, né? Ou seja, se um custa menos 30%, gosto muito de propósito, mas se é menos, tem pouco dinheiro, custa menos 30%, compra aquele que custa menos 30%. Isso, acho que isso nunca vai deixar de existir, né? Acredito é que pensando estrategicamente, mais vezes, né, havendo disponibilidade, nós procuraremos mais vezes marcas nas quais conhecemos de uma forma genuína esse propósito, né? Isso é que é importante, né? Na minha opinião, né?
Boa. Eu queria só deixar aqui um fundamento para o meu ceticismo. Obviamente que o especialista nestas questões é você, não sou eu.
Não, nunca.
Mas há um livro muito interessante do Steve Harrison, que é um fabuloso criativo inglês, que se chama Can't Sell, Won't Sell, em que ele faz uma análise muito crítica do que ele identifica como o wokeismo que tomou conta do mercado do marketing e da publicidade, especialmente no mercado inglês e anglo-saxônico, mas que ele extrapola, por exemplo, o Festival de Cannes ou outros festivais de publicidade, em que nos últimos anos não houve uma grande premiação que não fosse para temas ligados ao propósito. Significa que os próprios criativos não se sentem encorajados a pôr a concurso nada que seja simplesmente para vender produtos, que é a função. E ele critica muito isso, quer dizer, que de repente estamos nos desviando da nossa função em prol de preocupações que acabam por ser hipócritas ou de purpose washing.
Sim,
então, e é uma pronto, é um ele tem ali muitos argumentos que são interessantes para nós, como do grão de sal, que é preciso em todas essas questões, né?
Eu concordo em 100%, mas 100% de acordo, né? Mas há aqui um passo mais que pode valer a pena dar, né? Que é monetizar o propósito. Eu não sei se vamos desviar um bocadinho, mas se me permites, né? Há um outro projeto que eu faço muito com ONGs também, que é o SROI, que é o Social Return on Investment, ou seja, que é medir o impacto do investimento social, né? E que muda tudo isto. Entre outros trabalhos feitos, por exemplo, que é nós medimos o impacto numa bolsa de estudo, que é muito interessante. Fizemos com os Rotários e com a Câmara do Eiras. Né? Isto porque havia alguma universidade privada que tinha interesse em perceber, ou seja, o que é isto? Ou seja, se a universidade, ou seja, o meu propósito tem que ser contribuir para uma sociedade mais sustentável, promovendo um ensino da excelência e equidade nesse mesmo ensino. Que é interessante pensar nisto de uma forma mais estratégica. Ou seja, a privada tem que ganhar dinheiro, tem que ter alunos, é assim mesmo, mas eu penso que posso contribuir para um bem maior. E pediram-nos para monetizar o impacto na bolsa de estudo. E é fascinante, não é? Ou seja, porque quando pensamos na diferença de salário expectável ao longo da vida de alguém que tem um curso que o resto não tem, ou seja, e o que isso por termos em impostos pagos à sociedade, ou seja, cada um euro que investe numa bolsa, a sociedade recebe cerca de 30 euros de volta, não é? Ao longo da vida. É porque a diferença de salário entre um e outro é grande. E já foi em Portugal, portanto, em Portugal ganhamos mal, portanto, de maneira que não for até conservadora, né? Mas o que eu ganho ao longo da vida de mais salário, que gasto, pago de IRS, pago de IVA, pago de Segurança Social, né? Ou seja, consumo, né? O impacto é enorme. Ou seja, eu invisto um euro na bolsa de estudo, o Estado recebe 30 euros de volta. De maneira que, quando monetizamos propósitos, tudo isto muda um bocadinho, que é interessante. Ou seja, mais uma vez, deixa de ser esotérico para ser algo muito tangível e concreto, não é?
Claro.
Isto é muito interessante em duas perspectivas. Um é para quem o faz, ou seja, consegue justificar, não é? Embora não seja comunicável, porque eu acredito que não se comunica por propósito, faz genuinamente, não é? Mas internamente é interessantíssimo para os colaboradores internos. Eu sei que a minha empresa, ou seja, parte do lucro, parte do meu salário, se quiserem assim, ou seja, do lucro não é distribuído, se quiserem, eu coloco em bolsa de estudo, mas sei que a sociedade ganha este dinheiro todo de volta, não é? De maneira que, internamente, é fortíssimo, não é? Dois, para a sociedade, fortíssimo, porque a sociedade realmente recebe dinheiro, não é? Todos nós vivemos melhor com tudo isso, não é? Se para aqui a 20 anos, não é? Todos nós vamos viver, assim todos viveríamos melhor, não é? Se fosse o caso, não é? E para o consumidor, não é? Para a universidade, no fim também tem mais alunos, no meio disto tudo, e tudo isto contribui para que todos sejamos mais felizes no todo, porque não ganha
Sim.
ao princípio, não é?
Tem um grande poder multiplicador, né?
É,
Então,
exatamente isso.
tangibilizando ainda mais e descendo mais ainda à terra, né, que é onde a gente tem que viver. Principalmente pensando aqui em empresas que não são grandes multinacionais e que não têm budgets enormes para fazer aquilo que quiserem, e onde nessas empresas mais típicas do tecido empresarial português, em que esse tipo de preocupação pode ainda parecer um luxo, né? Que consequências elas devem tirar disto, tudo que nós temos falado, para a sua prática? Ou seja, o que que elas devem fazer com todas as informações que você passou?
Por exemplo, nós voltamos aqui à felicidade, porque é um projeto mais comum, ou seja, com mais histórico, né? Mas podemos falar de Lisboa, é um pouquinho diferente. Né? E, no que é a Fundação Nacional, nós todos os anos fazemos um estudo, Happiness Works. Várias empresas entram no estudo, né? Depois fazemos um ranking com o exame, fazemos tudo isso. E é interessante porque uma parte importante das empresas que entram são PMEs. Não são multinacionais, são empresas locais, portuguesas, que realmente preocupam-se com este tema. E temos vários casos, uma PHC, uma Quilabama, uma Samsys, uma Abaco, entre outras, não é? Pois também temos multinacionais, mas só focando nas PMEs que tu referiste muitíssimo bem, não é? E hoje todas as organizações entram nestes projetos, né? Um, para ter um diagnóstico, para perceber o que é que se passa, e dois, para captar e reter talento. Porquê? Eu falo de PMEs, que é assim, as PMEs têm alguma dificuldade mais em captar e reter talento, porque são, às vezes são menos competitivas, naturalmente, das multinacionais, né? Mas têm que viver na mesma, não é? E aquelas PMEs que têm essa visão mais estratégica têm um discurso muito curioso que é: olha, eu não posso pagar mais, mas você aqui é feliz. Agora você é que sabe. E é uma comunicação interessantíssima que nós sentimos que as empresas cada vez mais usam, que é para captar talento, não é? E de maneira que depois materializa isto num conjunto de práticas internas, ou seja, trabalho flexível, não flexível, mais remoto, menos remoto, né? Ou seja, ajustam um bocadinho no que é possível, o que oferecem para que as pessoas se sintam melhor, mais felizes ali a trabalhar, não é? De maneira que eu diria que é fundamental hoje para todas as organizações, do nosso conhecimento, mais para PMEs, porque é a forma que muitas vezes têm para captar e reter talento, não é? E voltando aqui às gerações mais novas, que é, ou seja, eu posso não ganhar mais, mas eu aqui consigo desfrutar a minha vida. Portanto, vou ficando aqui, né? E isso é fundamental.
Então, longe de ser um luxo, é ainda mais importante para essas empresas do que
Claramente.
para grandes empresas que podem pagar mais partida, não
é? Até por não custa dinheiro, a questão é essa, é cultura. O que é interessante é que, reparem, tudo isto, aqueles cinco fatores que eu pouco referi, o dinheiro é importante, naturalmente, ou seja, mas tudo o resto é cultura, a forma de estar, né? Porque não tem mais custo para a organização, né? É uma questão de saber liderar, né? E maneira que mais importante é, ou seja, eu não tenho custo adicional, tenho que criar cultura para que tal aconteça, né? Tenho que criar momentos para que isso aconteça, tenho que me ajustar no possível ao que a pessoa procura, né? Para não custar mais, a pessoa sente-se bem, fica cá mais tempo.
Claro.
Fundamental.
Agora, você já deixou bem claro que o propósito, por exemplo, é uma coisa que não se comunica, mas faz. Mas eu imagino que haja também consequências desta preocupação com a felicidade, com o propósito, para o marketing, preocupações ou oportunidades que decorrem dessas constatações para o marketing e para a comunicação das empresas. Quer falar um pouco disso?
Sim, eu diria que é assim, é preciso distinguir aqui três, ou seja, se der três stakeholders, que é o acionista, o colaborador, ou o empregado e o consumidor. Eu penso que é importante estes três, separar aqui estes três, porque os três são importantes. Eu diria que é assim, e depois no que é comunicação interna e externa? De maneira que, no que é comunicação interna, a questão da velocidade do problema é interessantíssima, porque, como dizia, ou seja, o exemplo há pouco, eu consigo comunicar internamente que, ou seja, criar um bem-estar na sociedade, as pessoas reconhecem, gostam, sentem-se motivadas, trabalham, participam, né? E no possível, estão dispostos a aplicar em parte o seu bónus, é isso que ainda a falar, né? Para contribuir para a sociedade. De maneira que a conexão interna que é fundamental, né? E cria valor. No caso da felicidade, é algo que é semelhante, ou seja, porque as organizações que nós conhecemos comunicam muito internamente estes conceitos de felicidade e propósito. E como tal, as pessoas sentem-se bem, sentem-se reconhecidas. E, assim, sentem, bem é o termo mais correto. Porquê? Porque contribuem para a sociedade, estão felizes, quantas coisas correm bem, não é? Depois, para o consumidor, ou seja, a condição externa, diria, há que ter aqui um cuidado. O que é que nós sentimos? E vamos separar o que é felicidade por propósito, que vale a pena separar aqui, os dois conceitos são diferentes. Que é, como dizia há pouco, e se procurar na net, ou seja, em Happiness Works, né? Há empresas que estão connosco, têm o selozinho Happiness Works nos seus sites, nos seus e-mails, tudo isso, de maneira que, ou seja, comunicam para a sociedade e para os consumidores que as pessoas que trabalham são felizes. Né? E como dizia, ajuda muito no que é o captar talento, o que é reter talento, ou seja, é uma comunicação interessante. Né? Nós fazemos todos, agora, indo um pouquinho mais fundo ainda em relação às organizações, está bem? Que é. Nós todos as fazemos, portanto, rankings, né? Ou seja, aliás, no Happiness Works nós trabalhamos com o exame, como disse, já há 12 anos, 13 anos. E até há 15, até 2015, 16, nós não fazíamos rankings. Nunca quisemos fazer rankings porque o ranking é enfim. Mas, por 16, começámos a fazê-lo, não? Porque as organizações também se sentem e gostam de ser reconhecidas, né? Que é assim mesmo, né? De maneira que. Além do que é o comunicar internamente que, sim, senhor, somos felizes e as pessoas são felizes cá a trabalhar, né? De maneira que, quando tem alguma visibilidade com parceiros credíveis, né? Como a Exame e outras, né? Ou seja, isso cria valor à organização também, né? Mas que é um eixo de comunicação interessante para o consumidor, né? Porque, no fim, todos nós somos consumidores, somos profissionais, portanto, no fim, nós tocamos os dois, né? De maneira que isso é um eixo de comunicação interessante também que as empresas fazem aproveitando os conceitos de felicidade. Na questão do propósito, eu penso que é um bocadinho diferente. Como dizia, na minha opinião, em nossa opinião, ou seja, o propósito não se comunica, faz-se. Agora, eu ao fazer, na real estou a comunicar, né? Ou seja, eu quando promovo a bolsa de estudo, na real estou a comunicar que, ou seja, de uma forma genuína que eu estou a fazer, né? De maneira que eu crio comunicação, enfim, e tu é que trabalhas em comunicação mais do que eu. Eu sou pessoa de marketing, não de comunicação, de maneira que mais do que isso sabes do que eu e permite-me se eu disser alguma coisa menos bem, corrija-me, por favor, né? Mas para dizer que, ou seja, eu não devia ir para a televisão dizer, olha, demos o outro estudo, não fica bem, não faz sentido, não é genuíno. Mas no fim as coisas sabem-se, né? Ou seja, estou a comunicar, estou a dar as bolsas, né? Isto vai-se partilhando entre as pessoas, né? E isto acontece, ou seja, a comunicação acontece de uma forma real, né? Não de uma forma massificada, mas acontece. E depois, que é, também, nós fazemos neste caso com a revista Human Resources, a questão do propósito. E também este ano, 23, sempre por um ranking de empresas com propósito. Também foi muito giro também, né? E maneira que quando as empresas nesse ranking têm, ou seja, sabem que as pessoas reconhecem sendo um propósito, depois também é comunicável, ou seja, as pessoas reconhecem que eu tenho um propósito através de um selo, etc. Não é? Mas resumindo que é assim, ou seja, ambos são comunicáveis e de uma forma genuína, é importante, e através de ações, né? É isso que eu acredito, não é? Mais do que ir para a televisão dizer que temos um propósito, que isso não, acho que não faz sentido.
Sim, na prática é que se não se comunica mais fácil, mas depois eu posso comunicar o que eu faço. Eu posso
Exatamente.
dar visibilidade ao que eu
Exatamente.
faço e as pessoas tiram as suas conclusões.
Mas dessa forma que é muito, muito concreto, ou seja, que é, e quando se monetiza, isso é realmente interessante. Ou seja, ganha outra dimensão, não é? Nós temos um outro caso, enfim, por mim, um caso muito interessante. Ficava na África do Sul, na cidade do Cabo, na África do Sul. Uma ONG que é Breadline. Ainda hoje, na cidade do Cabo, muitas escolas não têm casas de banho. E maneira que essa ONG Breadline o que fez é criar, coloca casas de banho nas escolas, basicamente. E precisa de financiadores, não é? E pedindo para medir o impacto que isso tem na sociedade, que é fascinante, não é? Ou seja, que é que a cidade ganha no que é. Mesmo transmissão de doenças, cólera, diarreias, etc., absentismo, por aí fora, ou seja, maneira que, ou seja, consegue-se monetizar todo esse propósito, esse bem-estar, não é? E maneira que, e depois, como dizia muito bem, isto torna-se viral, as pessoas comunicam, partilham, olha, há uma escola e o ganho todo é este, não é? E, no fim, é isso que cria valor, acredito, na comunicação, não é?
Muito bem. Guilherme, e você até já deu alguns exemplos, mas eu queria saber, em relação ao tecido empresarial português, como é que ele está em relação a esses temas? Qual é a sua avaliação do grau em que este tema está disseminado, as pessoas já falam dele, mas já põem em prática. Como é que isso está? E se há alguns exemplos, que podem ser aqueles que você já deu, desenvolver um pouquinho mais, ou se há outros que estão a mostrar boas práticas e a poder servir de exemplo, para outras empresas?
Mas vamos separar mais ou menos os dois conceitos, né, que é para separá-los, né? Felicidade, porque começou há mais tempo, que é um conceito mais, eu diria, mais solidificado, né? Como te dizia há pouco, ao dia de hoje, cerca de 400 empresas, organizações, já participaram dos nossos projetos, portanto, tem alguma dimensão, né? E o que é que nós sentimos? Que quando começámos aqui em 2012, se calhar 80% das empresas que entravam porque não estavam em exame, né? Basicamente, de forma muito prática e pragmática, estava. Pronto. Hoje mudou. Ou seja, eu diria que se calhar, ou seja, 70% das empresas que entram connosco nestes projetos querem ter um diagnóstico para depois trabalhar a cultura internamente. Ou seja, e acho que
Ok.
isso, acho que isso mostra muito o que é este tema hoje em Portugal, não é? Ou seja, claramente mudou aqui a forma de pensar o tema em si por tudo que referimos antes. Depois também, alguns dados que é interessante, como nós medimos desde 2012, portanto, níveis de felicidade organizacional, entre 1 e 5, 1 sou muito infeliz como profissional, 5 sou muito feliz como profissional. Em 2012, em Portugal, o nível de felicidade era 3,5, em 23 é 3,9, ou seja, cresceu aqui 0,4, né? E que reflete muito também essa preocupação das organizações em fazer algo, né? O que é que falta para que isto cresça mais um bocadinho? Falta que mais organizações acreditem que isto é um pensamento estratégico e não somatório de ações. Ou seja, hoje eu diria que do que nós conhecemos, muito poucas empresas não procuram ações de bem-estar. Ou uma coisa fazem, né? Ou dão fruta, ou pagam ginásio, ou sais mais cedo, né? Portanto, ou seja, todos têm alguma coisa que dão às pessoas, todas, né? Todas, enfim, digo daquelas que eu conheço. Haverá alguma que ainda está no passado, mas eu diria que grande parte já faz, né? O que é que falta? É pensar, como há pouco dizia, que um somatório de ações não cria cultura. É pensar a cultura de uma forma estratégica e é isso que falta para dar aqui o passo, né? Não quer felicidade, mas hoje claramente está na agenda. Há ainda custo, a gente fala sobre isto, está perfeitamente na agenda por tudo que antes referimos, que realmente gera impacto, né, na rentabilidade. Não é? Depois, como dizia, nós temos ainda casos interessantes, eu costumo falar desses dos que referi agora, porque são empresas, estas três que eu referi, que são da PHC, da SAMSIS, dois, em muitos outros casos, enfim, e seguramente estou a ser injusto com outras empresas, mas enfim, estas duas, porque. Tens cuidado, ou seja, de uma forma contínua, ao longo de já muitos anos, medir o nível de felicidade. Depois, no dia a dia, têm um conjunto de ações que realmente implementam no dia a dia. E são empresas que estão num meio tecnológico, em que a competição é enorme. E hoje, quem trabalha em tecnologia sabe que reter talento é muito difícil. Né? As pessoas rodam. É muito difícil. Né?
E há, em Portugal sofre, depois do trabalho remoto, a grande concorrência de empresas de outros mercados que podem pagar mais. Né?
É exatamente isso. É exatamente isso. Né? A competição é tão grande neste setor que, tal que tu referes, as pessoas rodam facilmente. Né? De maneira que são exemplos interessantíssimos de empresas que têm sucesso. Uma pegar uma empresa com sucesso enorme, enfim, tá. Basta olhar para os jornais e ler, né? A Samsung é uma empresa mais pequena do Norte, é uma empresa também muito gira também, de tecnologia, né? PMEs. E são empresas com sucesso, estão a crescer todos os dias, né? São rentáveis, né? E trabalham muito em sistemas porque realmente para elas é fundamental e trabalham muito bem feito, né? Isso, enfim, são exemplos entre outros, né? Que poderia dar, né? A questão do portfólio...
Só um parênteses aqui sobre a PHC. Nós temos dois episódios com convidados da PHC, um com com o Rogério Canhoto e outro com o Ricardo Parreira. E o episódio com o Ricardo Parreira era justamente sobre este tema. O título é... Acho que é o título do livro dele, A Felicidade é Lucrativa.
Propósito, eu diria que é um tema mais recente, quando temos menos informação. Como disse, ou seja, durante 3 anos criámos um modelo, percebemos como é que isto se pode medir, só este ano é que aplicámos pela primeira vez, né? Exatamente este conceito de cultura de propósito, peço desculpa, né? E logo uns empresas interessantes, ou seja, começam a trabalhar este tema em Portugal de uma forma gira. Nós fizemos um primeiro ranking aqui em Portugal, né? E empresas como a Jaba, uma farmacêutica, trabalham para este tema, como a Staples também, a PHC também, curiosamente, ou seja, estava aqui a ver o ranking, por acaso, de 23, né? Foi como é que fizemos, né? E nos 3 primeiros lugares foi a Java, a Staples e a PHC. Mas depois temos também ONGs, por exemplo, Arte Pinhal, uma IPSS interessante, que trabalha com, ou seja, com pessoas com problemas de adição, né? E também, ou seja, um exemplo interessantíssimo também, Semear é outra, né? IPSS, Abre Advogados. Portanto, temos aqui vários exemplos também interessantes no que é a propósito. Nós antes já o trabalham daquelas que nós conhecemos. Haverá muitas outras, né? Eu referi há pouco a Delta, porque... Ou seja, nunca fizemos nada com a Delta, mas reconheço muito o cuidado que a Delta tem em criar bem-estar na sociedade. Aliás, ontem vi ontem, né? Na rua, né? Eles têm um projeto novo muito interessante de comunicação, muito giro, né? Que é como é que podemos criar bem-estar todos os dias, ou criar, ou contemplar o bem todos os dias, que é um projeto, parece muito giro, um projeto em si, interessantíssimo, né? De maneira que são também bons exemplos de como isso pode acontecer, né? E do que fazem realmente, né?
E é curioso porque, quer dizer, quando nós estamos a falar de empresas eminentemente B2B como a PHC, a notoriedade fatalmente é menor, mas no caso da Delta é aquele caso em que eu acredito, sem ter os dados que você terá, mas que o cidadão comum, a pessoa na rua, se eu perguntar que empresa portuguesa você... Em que empresa portuguesa você reconhece um propósito, eu acredito que a Delta seguramente será mencionada por toda a gente. Né?
Exatamente.
É um caso de notoriedade, de associação a esse atributo que está mesmo presente na consciência da sociedade toda.
Exatamente, perfeitamente. Né? Isto para dizer, ou seja, que também aqui no que é propósito, começa a haver exemplos, né? Nós fazemos todos os anos este estudo, estamos agora a fazer o de 24, né? E naturalmente, ou seja, no final deste ano, teremos bastante mais informação, obviamente, sobre estes temas. Mas é um tema que está a começar, diria eu, né? Com muitas dúvidas, como referes muito bem, né? com estas dúvidas quase essenciais, às vezes, no que é verdade e não é verdade, mas pronto, eu acredito que é um caminho que sabe fazer, né?
Jorge, só uma última pergunta antes de nós caminharmos por aqui para o final da conversa, que é, você mencionou a criação de uma cultura, que é outro termo que pode ser muito esotérico, né, que precisa muito ser tangibilizado, mas na criação da cultura interna como um produto que tem que ser estratégico. Né? E eu queria aqui, puxando a brasa para a sardinha que me interessa, que é a da comunicação, qual é o papel da comunicação interna num projeto estratégico de criação de cultura?
É fundamental, né? Porque, ou seja, você para criar cultura tem que comunicar valores, né? E se não comunicar, os valores não existem. Né? De maneira que, ou seja, acho que é fundamental, primeiro, ou seja, comunicar os valores que eu tenho que ter para que essa cultura aconteça, felicidade, propósito, enfim. Só um parênteses, portanto, a tua questão. Eu costumo perguntar se a cultura se faz com números ou sem números. E há sempre uma discussão interessante. E, na minha opinião, uma cultura faz com números. O que é que isto quer dizer? Que é, eu contenho modelos como felicidade ou propósito, eu consigo tangibilizar as variáveis e medi-las. Entre 1 e 5, como é que elas estão, né? E maneira que consigo ter números que criam culturas. E conseguindo tangibilizar culturas em números, em variáveis numéricas e mensuráveis, consigo medir a cultura e o que falta fazer para que tal aconteça ou não aconteça. Sabendo quais são os pontos fortes e fracos que me permitem criar uma cultura, eu permito trabalho. Eu tenho que comunicar. Ou seja, porque eu sei que, por exemplo, felicidade. Um tão importante é saber se todos os colaboradores da organização conhecem a missão da organização. Os valores, por exemplo. Ou um material que nós medimos que é a felicidade organizacional. E se eu não conhecer, tenho que passar a conhecer, não é? Isso faz com comunicação, obviamente. Mas não é fundamental. Dois, que é para contratar novos colaboradores. Eu tenho que ser muito claro na comunicação que faço, seja quem contrata, seja quem está contratado, ou vai ser contratado, passo o termo, não sei se o português é o correto, mas é isso que quer dizer. Então, eu tenho que comunicar os meus valores, a minha missão, o que é que eu procuro, claramente. É fundamental a comunicação. Né? Três, que é boas práticas. Nós, por exemplo, perguntamos também, como exemplo, quando fizemos o estudo de felicidade, demos um exemplo de um profissional que considera que contribui para a felicidade da sua organização. Né? E muitas empresas fazem isto em motivo depois, que é internamente comunicam, ou seja, as boas práticas. Né? Esta pessoa contribui desta forma, né? Fizemos isto. Né? A comunicação é fundamental, porque no fim é que leva isto, ou seja, que leva, dissemina tudo isto na organização, as boas práticas, os bons exemplos, os valores, a cultura. Na verdade, sem comunicação não há cultura, é impossível, não? É impossível, não? E naturalmente que, seja para dentro, seja para fora, tem que dar a conhecer, não? De outra forma, né? Senão, há aqui 5 iluminados que pensam sobre isto, mas o resto passou e não vale a pena. É fundamental.
Este seria um tema muito interessante para toda uma conversa, falar de cultura organizacional. É um tema, nós por acaso ainda não falamos especificamente disto aqui no podcast, temos que falar disso um dia, porque é um tema que eu acho muito, muito interessante, muito útil e necessário. E acho que provavelmente, você tem toda a razão, com números, torna-se também concreto. Né? Georgi, antes de terminarmos, porque infelizmente estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo, a pergunta clássica aqui para todos os convidados do podcast é: que livro ou que documentário, que qualquer fonte de conteúdo você teria a recomendar aos nossos ouvintes como sendo algo que eles não podem deixar de conhecer?
Deixa eu ver. Há aqui muito para dizer, né? Mas então se calhar vou focar aqui em 2 ou 3, né? E passo. E não entendam com publicidade, por favor, tá? Mas eu acredito. Okay? Que é assim. Nós, ano passado, eu e um colega meu, Oliver Dias, nós editámos um livro, né? Editor RH, né? Sobre felicidade organizacional. E é um livro que o que nós quisemos fazer foi, ou seja, pôr num livro tudo que aprendemos em 12 anos, né? E por isso é que eu falo sobre ele, né? É um livro que tem 30 autores, portanto não é nosso, tem 30 autores, né? Tem cerca de 6 a 10 páginas, porque é um livro a sério, né? E em que temos, ou seja, 3 grandes partes. Uma que é todos os modelos de felicidade organizacional, portanto, tudo que investigámos, com números, com tudo, os modelos. Depois temos a visão de diretores gerais e recursos humanos, várias pessoas falam sobre este tema de organizações. Depois temos casos. Temos o caso da McDonald's, o caso da PHC, entre outros, né? Mas que é um livro que, no fim, ou seja, é muito transversal, né? E para quem quer ver como é que tudo isso tangibiliza e casos concretos, eu diria que é um livro útil, né? Porque está lá tudo, basicamente, em Portugal. Né?
Pode repetir o nome do livro?
Sim, é Felicidade Organizacional, né? Basicamente. Da RH Editora, né? E portanto, está lá tudo, mas tudo que nós sabemos em 12 anos, está lá tudo, né? Depois, há 2 livros que eu gosto em particular sobre felicidade, que é do Richard Layard. O Richard Layard é um professor de Oxford. Tem um livro chamado Happiness, Lessons from the New Science. É um livro fantástico também, ou seja, porque no fim é uma pessoa interessantíssima que estuda este tema, uma universidade muito reconhecida, e tangibiliza tudo isto que é os temas da felicidade. Né? E há outro livro do Ed Diener. Diener também é um professor catedrático, né? De Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. trabalho muito a questão da felicidade, os livros são de happiness. E o Madrid são dois livros muito bons, todos muito conhecidos, tangíveis, os conceitos todos, né? E mudou-os de uma forma séria. Eu diria que são os três livros, enfim, que se me permite, eu talvez pudesse recomendar, né? No que é propósito? Há menos livros sobre propósito. Em Portugal há um que eu gosto, que também aborda propósito, que eu escrevi um capítulo, que é um livro que chama-se Humanizar as Organizações, novos sentidos para a ação de pessoas. De Helena Maruz, do Luís Neto, do Mário Sítio. Um livro muito, muito interessante, em 2019, né? E que aborda estes temas todos, o que é organizações mais humanas, também a questão do propósito. Depois há um livro não português, do Carlos Rei, do Miguel Bastos e do Phil Stock, 2019, que é Purpose Driven Organizations. Então é muito interessante também, ou seja, tem todos os conceitos mais teóricos, né, do que é a propósito nacional, como é que se leva isto à realidade. Né? Eu diria, enfim, são livros que eu poderia recomendar, que eu gosto de ler e vale a pena. Depois, além disso, né, Exame, como dizia, pronto, quem tiver desde 2012 que publica tudo que é a Futura Nacional, pronto, tem toda a história que podem buscar, né? A Human Resources, que está agora na banca em furar, né? Tem também todos os resultados do que é o Purpose Lab, do que é a Propósito Nacional, né? Em Portugal também. E são fontes adicionais, mais práticas do que os livros que referi, e onde podem ir buscar informação mais concreta, números, né, sobre estes dois temas, né?
Fantástico. Fica aqui toda uma bibliografia para quem tiver interesse em aproveitar. Já pode começar por estas sugestões. Jörg, fantástico tudo até aqui. Quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o seu trabalho, onde é que vai procurar?
Sim, eu posso. Deixa eu ver. Eu posso deixar aqui o meu e-mail, se me permite. Não sei se é hábito, se não, mas da minha parte.
É como quiser. Os contatos são seus.
Não, com gosto. Então, vá, o meu e-mail é Dutschke, D-U, T de Tej, S de Sapo, C-H-K-P-E, arroba uatlântica.pt.
Uhum.
Ok? Ou então, há um site que é o happinessworks.pt, que é o site do nosso projeto, né? Ali também podem, ou seja, tem informação, tem um contacto também, né? Antes, através de um e-mail, do meu e-mail, que agora referi, com todo o gosto, né? Ou através do happinessworks.pt também, ou seja, facilmente chegam a informação, né? E eu costumo sempre terminar, se me permite, com um desafio, né? Sempre falo com alguém que é assim. Nós temos muita informação, muitos dados, né? E estamos agora a dar um passo seguinte. E o desafio que vou lançar é o seguinte. Que é, nós vamos começar a trabalhar com modelos preditivos. Ou seja, que é, nós temos cerca de 50 mil dados hoje, né? No que é a população nacional, mas não conseguimos definir padrões. Ou seja, quais são as pessoas que querem sair e porquê, né? De maneira que, com modelos preditivos, conseguimos depois saber, ou seja, definir padrões, né? E depois na organização saber, ou se calhar tem um problema, porque estas pessoas querem sair com base neste padrão, né? Que é interessantíssimo. Isso quer dizer que nós temos muitos dados, muita informação, nós não temos tempo para tudo. E a maneira que eu lanço sempre um desafio, sempre, né, que é, se houver alguém interessado sobre estes temas, né, em trabalhar, em investigar, em criar produto, contacte-me. Eu agradecia muito, né, porque há oportunidades para continuar estes temas, né, temos muito interessantes, muito novos, né, e temos muita informação, mas fica o desafio para quem ouvir, né, se houver interesse em realmente em saber mais, em partilhar, em contribuir, em estudar, enfim, de alguma forma, nós temos o maior gosto de sempre, sempre, sempre partilhar, o princípio é partilhar sempre, né. Porque quanto mais partilhamos, mais aprendemos todos, né? De maneira que, através dos dois contactos, fico-me contente se alguém tomar a iniciativa.
É alguém entrar em contato mesmo,
é um
né?
Prazer,
Então,
né?
Fica aqui o convite e o desafio do Georg. E já agora, quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing, business to business, já sabe que pode ir a hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a nossa newsletter Universidade B2B, pode também procurar a mim ou a Hamlet no LinkedIn, tenho todo prazer. E quem tiver gostado deste episódio, particularmente gostei muito, mas quem tiver gostado, pode, na sua plataforma, deixar um review, deixar o seu comentário, indicar os amigos, a subscrever o episódio para não perder os próximos episódios e olhar para episódios antigos, porque tem, além do Georg, outros convidados muito interessantes. Georg, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui por esta conversa super interessante. E a quem nos ouviu, obrigado e até à próxima.
Muito obrigado, foi um prazer e sempre disponível. E gostei muito de voltar a ver, já, foi um prazer.
Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.